Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente agora na Mais FM, TV Mais, maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Estamos começando um diálogo dessa semana, onde nós vamos tratar do assunto muito interessante e complexo também, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, ou simplesmente o Dia do Orgulho Gay, que é comemorado anualmente em 28 de junho no mundo inteiro. Essa data tem o principal objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual. Nos últimos anos, o movimento passou a utilizar uma sigla enorme, mas acabou sendo reduzida para LGBTQIA+. O Dia do Orgulho LGBTQIA+, também é um reforço para lembrar as pessoas que todos devem se orgulhar da sua sexualidade e não sentir vergonha da sua orientação sexual. Não importa a orientação sexual de uma pessoa, o importante é ser respeitada como um ser humano e ter todos os seus direitos garantidos. Normalmente, são organizadas festas e desfiles nas grandes cidades para reunir os membros da comunidade e simpatizantes do movimento com o intuito de celebrar o amor e a igualdade entre todos os gêneros. Além disso, em algumas cidades acontece a tradicional parada do orgulho gay. São Paulo é hoje considerado um dos lugares, ou se não a maior, ou uma das maiores paradas, reunindo milhões de pessoas na Avenida Paulista. Esse é o nosso assunto dessa semana. A gente vai rodar a vinheta e volta já.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, agora nós estamos de volta, em definitivo, né, para a gente bater o nosso papo de todo sábado a respeito. Nesse sábado, a gente está falando sobre o 28 de junho, Dia do Orgulho Gay. Por que que é comemorado o Dia do Orgulho Gay, né? O Dia do Orgulho LGBT? É uma história bem grande para você entender e eu vou tentar resumir para que você possa ficar por dentro. Aliás, para acabar com o preconceito de muita gente, porque muita gente fala LGBTQIA+, mas não sabe o que significa, né? Não sabe, por exemplo, que começa por L, é lésbica, porque na realidade foram as mulheres, no caso, as lésbicas, que começaram a confusão que aconteceu num bar lá em Nova York nos anos 60 e que acabou culminando com o movimento que gera esse nome, o Dia do Orgulho. Mas isso tudo a gente vai contar para você, mas não é só isso não. A gente vai explicar também todos os avanços e as conquistas que os gays, os LGBT... É tanta coisa que eu precisei de pegar a ajuda de algumas pessoas que entendem do assunto. Ou seja, ninguém melhor do que eles para explicarem para a gente, né, sobre um assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão bonito. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro, eu queria que você entendesse algumas coisas interessantes. Primeiro, GLS, GLBT, LGBT, LGBTQIA+. Afinal, qual a versão mais atual e correta da sigla? E por que tantas letras? Conheça a história da sigla da comunidade LGBTQIA+, e aprenda, de uma vez só, o significado exato de cada letra. Queer. Qual é a diferença? Queer. O que é queer? Né? E o que é que ela tem a ver com a filha do Tadeu Schmidt? Vou explicar depois para você. Aguenta aí que tem mais informação, tá bom? E qual é a diferença da mulher trans e a mulher travesti? O que é intersexo? Qual a diferença de bi e pan? E o que é o tal do mais, que tem lá também no LGBTQIA+. Você vai saber a partir de agora. Vamos começar o nosso diálogo hoje é falando de coisa boa para você. Vamos começar primeiro pela sopa de letra.
Primeiro, antes de explicar cada letra, é importante saber de onde que veio essa sigla. GLS. Tem gente que até hoje usa essa sigla que na década de 80 e 90 era o que representava a comunidade, falando apenas de gays, lésbicas e simpatizantes. O que seriam simpatizantes? As pessoas heterossexuais que apoiavam gays e lésbicas. Sim, porque apoiar gays e lésbicas na época era algo tão raro na sociedade que você acabava fazendo parte da minoria. O normal era ser homofóbico, não apoiar os homossexuais e seus direitos. Bom, percebendo que a sigla não contemplava pessoas bissexuais, travestis, que também se encontravam fora da maioria da sociedade, né, que é heterossexual e cisgênera, calma que você vai entender o que é isso. A sigla foi atualizada então, lá nos anos 90, para GLBT. Acontece que desde lá se reclamava do protagonismo dos gays no movimento. Quando se falava em representatividade GLBT, só se pensava nos homens gays. Sendo assim, né, a fim de dar mais visibilidade às mulheres, ficou LGBT, colocando as lésbicas na frente, aí os gays, bissexuais e transexuais. Lésbicas são as mulheres que se atraem por mulheres. Simples, né? Ah, tanto faz se for mulher trans ou mulher cis. Já o G, gays, são os homens que se atraem por homens. Também tanto faz se for homem trans ou homem cis. B, bissexuais são as pessoas que se atraem por homens e mulheres. Também, seja cis ou trans, quem se atrai ou por quem se atrai, tanto faz. Fácil até aqui, né? Já T vem de transgêneros ou transexuais, mas é que transgênero é o nome mais atual e mais adequado, uma vez que trans tem a ver com gênero, não com orientação sexual. Pessoas trans são as pessoas que ultrapassaram a fronteira do gênero imposto ao nascer. Ou seja, né, aquele gênero que vinha de acordo com o seu genital, seu sexo biológico. Por exemplo, a pessoa nasceu com uma vagina, aí acharam que era uma mulher, criaram como mulher, mas se identificou como homem na vida, no jeito de ser, ou seja, é um homem trans. O oposto, a pessoa nasceu com um pênis, falaram, olha, é um menino, e foi criado como menino, mas quando foi se entender por gente, se entendeu uma mulher, e aí se descobriu o quê? Uma mulher trans. Das pessoas trans, tem os homens trans, as mulheres trans, travestis.
Ah, mas qual que é a diferença entre mulher trans e travesti?
Essa é uma dúvida bem comum e até hoje não tem exatamente um consenso. Há quem diga que seja a mesma coisa, mas que mulher trans começou a ser uma expressão mais usada uma vez que travesti era uma expressão muito atrelada à marginalidade, uma vez que não costumam ter espaço nem oportunidade na sociedade, sendo expulsas de casa, da escola, acabam tendo como alternativa para sobreviver à prostituição. Sendo assim, começou a se falar mais em mulher trans para tirar um pouco dessa fama negativa, né? Mas tem muitas que hoje em dia se denominam travestis justamente para ajudar a tirar o estigma. Professora travesti, advogada travesti, médica travesti, isso ajuda, né, a mudar aquela imagem que vem na cabeça, né, de quando se pensa em travesti, daquela pessoa fazendo programa na esquina quando se fala, né, nesse termo. Não que seja errado ou ruim, né, fazer programa, isso é uma outra questão. Mas ser travesti não tem que significar diretamente isso. Bom, isso é uma das linhas de pensamento, né, que diz que seria a mesma coisa. Já outra linha de pensamento diz que mulheres trans são essas pessoas que foram designadas como homem ao nascer, né, por serem do sexo biológico masculino, mas se identificam como mulher, e travesti seria então um terceiro gênero, nem homem e nem mulher, ainda que se identifique mais com o universo feminino, devendo assim ser tratada no feminino, a travesti. Ah, vale lembrar que a cirurgia de redesignação sexual, popularmente conhecida como mudança de sexo, não determina se uma pessoa é travesti ou mulher trans, tá? Esse é um engano muito comum. Isso independe, genital não dita o gênero da pessoa. O que dita o gênero da pessoa é o que ela mesma entende sobre si e ponto. Até porque tem pessoas que não têm condições de bancar uma cirurgia e tem outras que simplesmente não querem uma cirurgia e estão de boa ali com o genital que nasceram. Fato é que hoje em dia muitas mulheres trans não se importam de serem chamadas de mulher trans ou de travesti, entendendo ser a mesma coisa. Já algumas outras se importam e veem uma diferença, tendo preferência por um ou outro nome. Na dúvida, é só perguntar com educação. Vale lembrar aqui que hétero, L, G ou B são orientações sexuais, ou seja, quer dizer por quem aquela pessoa se atrai, pelo mesmo gênero, pelo gênero oposto, pelos dois ou por todos. Já T não é uma orientação sexual, mas sim uma identidade de gênero, ou seja, não quer dizer por quem a pessoa se atrai, mas sim sobre quem ela é, com qual gênero essa pessoa se identifica, podendo ser homem, mulher, travesti, enfim. Agora que você sabe exatamente o que é LGBT, o que seria Q, I, A e mais? Q, Ao contrário do que disse o produtor da Patrícia Bravanel,
que é de queer, que é o mundo do drag queen, que são aquelas pessoas animadas, que trabalham em festas, fazem eventos.
Drag queen, inclusive, não é orientação sexual e nem identidade de gênero, é só um trabalho. A pessoa que se maquia, se monta toda, põe peruca, se veste, faz performances como drag queen. É um trabalho artístico, que pode inclusive ser feito por homens e mulheres heterossexuais, homens trans, mulheres lésbicas, não importa. Ainda que, de fato, a maioria das pessoas que se interessem pela arte drag sejam homens gays, ou seja, a letra G. Bom, voltando, a letra Q é uma expressão que, na verdade, faz mais sentido no inglês, porque é uma palavra internacional, queer, que era usada como xingamento para pessoas fora do padrão da sociedade. Queer, na tradução literal, quer dizer esquisito, estranho, errado. Pessoas que não são hétero, cisgênero, na sociedade, antigamente, eram chamadas de queer, como se fosse uma ofensa. Acontece que LGBTs pegaram essa palavra e, assim como a gente fez com viado, com sapatão, com bicha, ressignificaram positivamente essa palavra. Empoderaram o nome queer, que hoje é usado com orgulho como um termo meio guarda-chuva, para se englobar toda e qualquer pessoa que esteja fora da heterocisnormatividade da maioria da sociedade. Ou seja, qualquer um que não seja heterossexual cisgênero e se considere fora da norma, pode se considerar queer. Eu, Serginho Orgaste, qualquer um. Queer não é um gênero e nem uma orientação sexual. É mais um movimento, um manifesto dos que são diferentes. Quem mais usa esse termo queer para se identificar são as pessoas que não estão contempladas nas letras da sigla LGBTQIA+. Lembra antigamente quando se falava que alguém era hermafrodita? Esse nome caiu em desuso pelo estigma e conotação negativa. E a expressão intersexo foi criada para substituir. Às vezes uma pessoa intersexo ela pode nascer com ambos os genitais, às vezes a diferença é interna e não é visível. São muitas possibilidades fora do padrão, todas criadas pela natureza, vale lembrar. Estima-se, inclusive, que considerando todas as pessoas intersexo com variações visíveis ou não, mas que tenham nascido de algum modo fora do padrão binário genético, isso constituiria cerca de 5% de todas as pessoas do mundo. É muita gente, pode até ser que você aí assistindo seja intersexo geneticamente e nem saiba. Um erro, infelizmente, ainda muito comum é que quando um bebê nasce visivelmente intersexo, a família acaba decidindo operar os genitais dessa pessoa. E pior, é a família aí que decide de qual gênero essa pessoa vai ser, né, conforme o genital pós-operado. Aí qual que é o risco disso aí? É dessa pessoa ser operada, definirem um gênero para ela que vai ser o oposto do gênero com o qual ela vai se identificar. Por exemplo, você nasceu com pênis e vagina. A família achou que o pênis estava mais visível e decidiu: vamos operar, doutor? Tira aí a vagina, deixa só o pênis, vai ser criado como menino. Acontece que aquela pessoa cresceu e se identificou com o universo feminino. E aí pode vir a ser uma mulher trans, enquanto poderia ser uma mulher cis, se crescesse e tivesse tido essa decisão. Por conta disso, muitos países hoje em dia já proíbem cirurgia de crianças intersexo e determinam que a pessoa é que tem que decidir depois que crescer, se entender e tiver maturidade para isso. Porque gênero é um entendimento da própria pessoa e não dá para ser imposto pela família ou por qualquer pessoa que não seja a própria. Ah, quase me esquecendo do A. Assexuais são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. Vale lembrar que isso não significa, por exemplo, que essa pessoa não possa ter um relacionamento. Afinal, ela pode desenvolver um interesse afetivo ou romântico por alguém, independente do quanto o desejo sexual venha manifestar ou simplesmente nem tenha desejo sexual. Aí, lembrando de uma outra letra que não está na sigla, mas não é menos importante, a letra P, dos pansexuais. O que são pansexuais? São pessoas que se atraem por pessoas independente do gênero.
Ah, mas isso não seriam os bissexuais?
Sim. Só que antigamente, quando criaram a expressão bissexual, definiram que bissexual era atração por homem e por mulher. Com o tempo, viram que pessoas não binárias, gênero fluido, agênero, né, também existiam na sociedade. E é aí que se criou essa expressão pansexual para falar de quem se atraía por qualquer um dos gêneros, homem, mulher, ou quem varia entre os gêneros, ou está totalmente fora dos gêneros. Mas muita gente hoje em dia já entende que bissexual e pansexual seriam praticamente a mesma coisa, né? Senão até a expressão bissexual ficaria uma coisa meio excludente, né? O mais é um símbolo usado para mostrar que a diversidade pode ir ainda além de todas essas letras citadas. Mas também, olha, penso eu que é uma lição de humildade. Porque lembra de quando a gente estava tentando dizer que as pessoas que não são heterossexuais, ou seja, como a maioria da sociedade, eram as GLS e ponto final? Ou LGBT e ponto final? Pois é, não dá para colocar um ponto final. Diversidade é isso. A única coisa que realmente só foi encontrada na espécie humana foi o preconceito, a homofobia, a transfobia. Isso realmente não foi encontrado em nenhum outro animal.
Bom, é isso aí. Esses são os significados, o que significa cada letrinha, né? E o porquê de cada coisa. Você começou a entender agora, né? Entrar nesse mundo a partir das letras, né? Ou seja, que formam todas essa sigla, né? Que é LGBTQIA+. Era maior, né? Ela diminuiu de tamanho para ficar mais compreensível, ficou nessa configuração, tá? E isso é o que ele explicou agora para a gente, explicou muito bem, de forma muito clara, e que vai ajudar você a entender e a entrar nesse mundo. Porque nem todo mundo se interessa em saber o que é, só reproduz sem saber o que está acontecendo, né? Então, hoje, você está aprendendo como é cada coisa, ou seja, o que significa cada um e que cada um, né, manifesta na sua a sexualidade, na sua opção de gênero, né? Bom, mas vamos na história? Vamos lá? Antes, algum tempo atrás, no regime nazista, né, a legislação alemã, na época, contava com um parágrafo que criminalizava a homossexualidade. Mesmo assim, no período da República de Weimar, né, o país era ponto de celebração queer, como ele bem colocou, aqueles que o guarda-chuva, ou seja, aqueles que eram revoltados ou aqueles que questionavam, aqueles que partiam do princípio que tinha que ser diferente, que queriam pensar diferente, ou seja, agiu de maneira diferente. Não eram iguais simplesmente homem ou mulher. Eram várias coisas que ainda não estavam definidas, ou seja, a liberdade de poder exercer a sua liberdade de gênero. Porém, o nazismo, né, além de perseguir judeus, ciganos, etc., também começou a enxergar os homossexuais como decadência social e passou a fechar espaços públicos e caçar a população. Hoje em dia, muito desse ódio ainda acaba contaminando várias pessoas, né? A gente vê que alguns regimes políticos, como extrema-direita, ela condena os homossexuais, persegue muitas vezes e os caça, como também aconteceu em 1938, né, na Alemanha nazista, que passou a enviar para os campos de concentração, mesmo após o fim do Holocausto também, eles continuaram perseguindo os homossexuais. Então, os homossexuais também foram vítimas do Holocausto, foram levados também para campos de concentração, e assim como ciganos, como judeus, enfim, como vários outros outros povos de minoria considerados sub-raça, no caso os homossexuais eram considerados como decadência social, né, passaram a ser exterminados também, né? Então eles eram considerados criminosos, né? E no Brasil não é diferente, né? No Brasil não é diferente, e é um país que continua em primeiro lugar no ranking mundial de lugares mais perigosos para a comunidade trans, e é isso que a gente vai ver agora na matéria feita pela Assembleia Legislativa do Maranhão.
Em janeiro deste ano, a travesti Paulinha foi brutalmente assassinada na cidade de Timon. Mas ela não foi a única. Em São Luís, capital maranhense, no mês de dezembro de 2021, Lara Vini também foi assassinada. Para quem não sabe, transfobia significa aversão, ódio, ações discriminatórias e preconceito contra pessoas trans por conta da identidade de gênero. E identidade de gênero significa um modo como a pessoa se reconhece como mulher, homem, ambos ou nenhum dos gêneros. Direito que requer respeito. No Brasil, a transfobia é crime desde 2019. Foi enquadrado pelo Supremo Tribunal Federal como crime de racismo, enquanto não existe uma legislação específica sobre o tema para melhorar a proteção da população LGBTQIA+. A poeta, educadora social e MC Pietra de Alfá sabe o que é conviver com medo.
O medo existe aqui, ao meu lado, 24 horas, porque, querendo ou não, a gente passa transfobia na rua. A gente sai, escuta piada, a gente sai, escuta transfobia, a gente vai num local público, vai entrar no banheiro feminino. Tem o medo de ser expulsa por um segurança, de ser expulsa por alguém, de ter o seu corpo ali agredido, ou até pior, ser morta nesses espaços. Então é impossível você ser trans ou travesti no Brasil e não ser ou não ter medo.
O país continua pelo 13º ano consecutivo como lugar mais perigoso para a pessoa transexual viver. Entre 2020 e 2021, pelo menos 125 travestis, homens e mulheres trans, foram assassinados no Brasil, quase o dobro do segundo lugar. No México, foram 65 registros. No mundo, foram 375 ocorrências. No Maranhão, os dados oficiais mais recentes são de 2020, quando foram registrados 10 assassinatos em todo o estado. 40% desses crimes foram contra pessoas trans. Segundo a coordenadora adjunta do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, órgão criado em 2020 para assegurar respeito aos direitos fundamentais contra o preconceito, violência e discriminação, a situação preocupa.
Há uma grande dificuldade em obter esses dados. Por quê? Porque a própria delegacia de polícia não insere de forma correta os dados da vítima, né? Como ela sendo vítima de um crime de ódio, de transfobia, homofobia. E o Tribunal de Justiça, por sua vez, também, no sistema de justiça do Tribunal de Justiça, que é o PJE, Processo Judicial Eletrônico, não tem como a gente puxar os dados em relação a esses processos que têm como vítimas essas pessoas.
Janeiro foi o mês escolhido para sensibilizar a sociedade sobre a importância de reconhecer as identidades de gênero. O dia 29 é o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. Mas, de acordo com Lohana Pausini, vice-presidente do Instituto Raíssa Mendonça, apesar das conquistas, a transfobia é um problema sério que precisa ser debatido o ano inteiro.
Hoje eu posso trocar de nome, retificar meu nome social, eu posso fazer meu processo transexualizador através da rede SUS, eu posso até mesmo fazer a minha cirurgia de redesignação sexual, se assim desejar, meu tratamento, né, hormonal também pela rede do SUS, posso casar legalmente, enfim, tem uma série de direitos, né, que nós conquistamos, o movimento social conquistou. Mas é preciso que a gente entenda que, ainda assim, o preconceito, né, a transfobia, ela ainda tem delimitado que nós, pessoas trans, não podemos adentrar certos tipos de espaços, sobretudo os espaços de poder, espaços que a sociedade LGBTfóbica tem delimitado como de privilégios.
Quando a gente fala sobre visibilidade trans, infelizmente é quando nós somos lembrados, é só o mês de janeiro, o resto do ano a gente é invisibilizada, a gente é silenciada, nós somos mortas, como aconteceu com a Aravine e Paulinha recentemente. E infelizmente a transfobia, ela é isso, né? Ela não só silencia o teu corpo, mas ela mata o teu corpo, ela te diminui, ela te escorraça daquele local que é teu de direito, né?
O chamado é urgente. O preconceito mata e os números não mentem.
Quero que o meu corpo não seja oprimido e também quero que o meu corpo não seja perseguido. Não quero ser Dandara jogada num carro de mão, não quero ser a Lavine morta fazendo programa tentando ganhar o seu pão. Quero justiça por todas as minhas irmãs que se foram ceifadas. Eu desejo e hoje reitero, vidas travestis importam.
É importante lembrar que todas essas pessoas são seres humanos, né? E como bem colocou no vídeo, logo explicando as letrinhas, 5% da população é LGBTQIA+. É um número enorme de pessoas. E voltando ainda àquele momento que eu falei sobre nazismo, né, na realidade, que não tolerava, mas não foram só os nazistas também. Dentro dos campos de concentração, a perseguição era tão grande quanto. Os homossexuais eram submetidos a uma série de violências degradantes por estarem abaixo da hierarquia no poder dos campos, né? As práticas violentas eram feitas tanto por oficiais nazistas como por outros prisioneiros. Quer dizer, os caras que estavam presos lá iriam ser vítimas do Holocausto, né, dessa política de extermínio nazista, ainda encontravam ódio no coração, né, para perseguir os homossexuais, que eram considerados o nível mais baixo da classe dos perseguidos, daqueles que estavam presos, né? Então, essa hierarquia era absurda. Existiam os abusos internos, torturas diárias, violações para desumanizar essas pessoas, no caso, os homossexuais, fazendo com que isso fosse sentido de uma maneira bem mais intensa. Os prisioneiros eram identificados por meio de cores, da tarja triangular. Tinha um uniforme, que era um uniforme sim, que eles usavam, né, listado de azul e branco, né, aquele pijaminha, parecendo um pijaminha, e lá eles tinham uma identificação particular para você identificar quem era gay, né, ou homossexual. Eles tinham um triângulo rosa virado de cabeça para baixo. Então, era fácil você identificar quem era homossexual. E assim, perseguidos tanto pelos nazistas, como pelos oficiais dos campos de concentração e também pelos próprios presos do campo de concentração, que os consideravam absolutamente inferiores, né? Então, enfim, o ódio com relação ao gênero, né, é ainda muito forte, muito forte. Mas não para por aí, não. Sempre tem alguém com a ideia meio maluca. Olha aqui, a Justiça do Distrito Federal autorizou psicólogos a tratarem a homossexualidade como doença, a tal da cura gay. Isso veio a partir desse momento que esse governo entrou aqui agora, que não aceita uma série de coisas, inclusive a questão da identidade de gênero, a questão que envolve os direitos para os homossexuais, o grupo LGBTQIA+, e começa uma certa perseguição. E essa perseguição não precisa ser apenas de caçar, prender e matar, é também de negar os direitos, negar o direito de ser um LGBTQIA+. Então, nesse caso, inventaram também, ou seja, ressuscitaram a tal da cura gay, que nunca curou ninguém, que não resolve o problema, né? Inclusive, a Justiça autorizou o Conselho Federal de Psicologia, né, onde a tratar a homossexualidade e não o homossexualismo, porque ismo quer dizer doença, né, distúrbio, o que não é, e passou, nesse caso, a dizer, olha, você pode tratar a homossexualidade como uma doença. E o Conselho Federal de Medicina achou absurdo isso também, protestou, né, mas existe essa decisão da Justiça do Distrito Federal, que não tem nenhum embasamento científico. É muito importante destacar que nas últimas 4 décadas, terapias de reparação da homossexualidade não obtiveram nenhum êxito, nem produziram provas de eficácia que pudessem fundamentar a cura. Existem, sim, graves riscos para quem tenta passar por uma reorientação sexual: depressão, ansiedade, comportamento autodestrutivo, suicídio. Isso, muita gente se mata por conta disso. Essas terapias acabam reforçando e validando o ódio da sociedade e jogando o paciente contra si mesmo. Ou melhor, o que mata os homossexuais é a homofobia. Isso. E ela começa muitas vezes dentro da própria família. Existe um digital influencer, né, um youtuber, no caso, que é Lorelai Fox. Vou repetir aqui o nome dela. É Lorelay Fox. F-O-X. Ela é uma drag queen há mais de 15 anos e ela está no YouTube, né, publicando mensagens de aceitação e empatia direcionadas ao mundo LGBTQIA+. Né? E além disso, ela tem um podcast chamado Para Tudo, está disponível nas principais plataformas de streaming. E eu sugiro que você quer saber mais um pouco, vai lá, acessa e acompanha a Lorelai Fox. Ela tem umas explicações incríveis a respeito desse problema. E você vai ficar mais informado. Você que não é LGBTQIA+, e você que é LGBTQIA+, até mesmo para se informar mais a respeito da sua condição, né? Como eu disse, ninguém vira gay. As pessoas já nascem assim. É assim que se explica o que acontece com os LGBTQIA+. Uma produção do grupo de pesquisa Psicologia e Educação Tecnopoéticas também eu recomendo. Chama Sobrevivências, é um documentário. Ele conta a história de 14 pessoas, todas elas atravessadas por experiências de preconceitos e de gênero e sexualidade. Está no YouTube, você pode acompanhar. Ele é um documentário que busca ampliar as vozes de pessoas LGBTs e contribuir para a construção de novas ideias frente à forte estigmatização que esta população possui na sociedade. Os relatos cotidianos são intencionalmente explorados com o objetivo de tornar a experiência única e pessoal para cada um que assiste. É bem forte, é bem denso, mas é obrigatório para você entender realmente o que passa e o que passam, tá? Mas agora, vamos dar um rápido intervalo e logo em seguida eu volto para a gente conversar sobre a história, né? E como começou essa virada? Por que o dia 28 de junho é tão importante? Fica aí, não sai, que quando eu voltar, a gente vai contar essa história.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, a gente agora está de volta e vamos falar um pouco sobre isso. O Dose de Atualidades, ele é um movimento que trabalha muito a questão do Enem. Você deve ter acompanhado, né? Sempre tem. Então, ele contextualiza, no caso, algumas histórias interessantes. E nesse dia, nesse episódio, eles fazem esse trabalho, que é o trabalho de explicar a você a história LGBT. Inclusive, explicada por um gay, um professor, né? O Rafael, ele explica exatamente para você o que é a história LGBT, de uma maneira extremamente didática. Isso foi usado, inclusive, para preparar os alunos para o Enem. E eu estou trazendo esse material para que você possa acompanhar. Vale muito a pena acompanhar. Vamos lá?
Para isso, a gente tem que voltar lá atrás, na década de 60. Nos Estados Unidos existia um bar chamado Stonewall Inn, onde as pessoas LGBTQ+, se encontravam, como se encontram hoje, em várias boates, para poder rir, brincar, enfim, se divertirem. Só que existia, até a década de 60, várias punições, uma legislação ultra restritiva, onde as pessoas não conseguiam se expressar, se exprimir tão facilmente como hoje em dia. E o que acontecia? Em 1969, teve uma batida policial, mais uma das que tinham sempre, e as pessoas começaram a se armar contra a polícia. As pessoas simplesmente se organizaram num mutirão e debateram esse movimento policial. E esse dia foi um dos dias mais importantes da luta LGBTQ até hoje, porque deu justamente o primeiro passo que a gente precisava para a nossa luta, não só em escala nos Estados Unidos, mas numa escala global. Um ano depois, dia 28 de junho de 1970, quando fez um ano lá daquela história toda lá do bar Stonewall Inn, a gente teve a primeira organização LGBTQ+, dos Estados Unidos, que na verdade foi um embrião da primeira parada gay mundial. Trazendo aqui para o nosso Brasil, para a nossa realidade maravilhosa, em 1995, aqui no Rio de Janeiro, a galera foi para a Praia de Copacabana, mas isso a gente estava falando aí numa faixa de 200 pessoas. E um ano depois, em 1996, na cidade de São Paulo, numa praça muito conhecida, que inclusive eu adoro de coração, Praça Franklin Roosevelt, a gente teve o primeiro embrião da parada gay de São Paulo. Só que aí reuniu, a gente pode falar, por uma faixa de 500 a 2 mil pessoas. A gente não sabe muito bem o número ao certo. Mas em 97, a gente teve a primeira parada gay brasileira na cidade de São Paulo, realmente organizada na Avenida Paulista, essa avenida maravilhosa, palco de várias revoluções sociais, de várias lutas, onde eu até me arrepio de falar. Mas, gente, vamos dar uma pausa e fazer uma contextualizada política para alguns fatos que foram bem marcantes aqui nessa nossa luta aqui no Brasil. Até 1830, com a promulgação do novo Código Penal, a gente está falando da homossexualidade como crime, era punitivo. Em 1981, o grupo gay da Bahia começou a travar uma luta para provar o quê? Que a homossexualidade não é uma doença. Inclusive, socialmente, o termo homossexualismo, que a gente ouve muitas vezes, né, até hoje em dia, de muita gente ao nosso redor, é um termo que está errado de se usar. Porque homossexualismo, esse final, esse sufixo, ismo, ele dá a ideia de doença. Mas, obviamente, como nada acontece assim, só em 1985 que conseguiu a despatologização, esse nome difícil, da homossexualidade. Ou seja, fazer com que a homossexualidade seja vista como algo normal e não mais como uma doença, como homossexualismo, como muita gente ainda, infelizmente, usa esse termo. Outro fato aqui bastante emblemático que marca essa luta justamente pelos direitos LGBTQ+, no Brasil, foi que em 1987, um grupo chamado como Triângulo Rosa, na cidade do Rio de Janeiro, lutou bastante pela inclusão em dois artigos da Constituinte de 87 da expressão orientação sexual no lugar de opção sexual. Até porque, gente, não existe isso. Hoje eu acordei e, plim, vou ser gay. Isso não aconteceu comigo, isso não acontece com ninguém. Mas é bastante importante essa expressão de orientação sexual no lugar de opção sexual. Ainda que a gente não tenha conseguido a inclusão nesses artigos da Constituinte de 87 sobre essa expressão orientação sexual, desde a década de 90, a gente está em tramitação no Legislativo de várias leis, uma delas, inclusive, sobre a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas só em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da união civil estável entre duas pessoas do mesmo sexo.
Por unanimidade, o STF decidiu seguir o voto do relator Carlos Aires Brito. A partir de agora, casais homossexuais com união estável terão pela lei os mesmos direitos dos casais heterossexuais.
E dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça equiparou as antigas uniões estáveis a título de casamento, ou seja, juridicamente eles passam a ter o mesmo valor. E pessoalmente, isso é de uma tamanha importância que eu pude, enfim, me casar com a pessoa que eu amo e então poder celebrar o casamento que antes eu jamais poderia sequer pensar. Mas, gente, volta um pouquinho essa fita. Vamos lá pro ano de 2002, falar um pouquinho do processo de redesignação sexual. Em 2002, esse processo passou a ser possível e o Conselho Federal de Medicina reconheceu a mudança do masculino para o feminino. Mas apenas em 2008, ou seja, 6 anos depois, isso passou a ser possível e oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, sistema público oferecido à população. Em 2010, 2 aninhos depois, foi possível a mudança do feminino para o masculino. Mas, gente, essa fila ela pode durar até 20 anos de espera. Isso não garante que todas as pessoas trans vão conseguir fazer a sua transição adequadamente. E não só em termos de redesignação sexual, mas também o nome social é uma questão muito importante. O nome social é o nome que as pessoas trans se identificam, usam para se identificar a nível social. Em 2009, a gente teve um grande avanço nesse quesito, porque o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele permitiu que as pessoas trans pudessem utilizar o seu nome social, o nome que ela se auto-identifica. 4 aninhos depois, o nosso querido e amado Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, teve essa mesma concessão, ou seja, a gente está garantindo avanço por avanço. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal também autorizou a mudança do nome e do sexo no registro da pessoa, naquele que é reconhecido no cartório. E não somente isso, gente. Agora, 2019, em maio, o STF, Supremo Tribunal Federal, firmou também questão sobre a criminalização da homofobia e transfobia.
Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje permitir que a homofobia seja criminalizada como racismo.
Gente, é muito recente, está tudo acontecendo agora. É muita coisa bacana para a gente comemorar. Vamos falar um pouquinho sobre representatividade? Titio Vilaça aqui trouxe 2 nomes muito importantes que marcaram história, marcaram presença na nossa luta LGBTQ+. A primeira delas é a nossa querida Frida Kahlo, pintora mexicana, grande artista que representava, através de autorretratos, padrões, questionamentos sobre padrões de beleza feminina, sobre a dor. E inclusive honrou, através da sua arte, os padrões da cultura indígena. E que maravilhoso a representatividade dela, porque ela era abertamente bissexual. Outro grande nome de representatividade que eu trouxe aqui para vocês é do Alan Turing. Ele teve 2 grandes feitos que marcaram a vida da sociedade, que inclusive foi de grande representatividade no meio LGBTQ+. Ele foi o grande responsável pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E a outra, gente, ele inventou o computador. Sem ele, você não estaria me assistindo aqui bonitão agora. Mas essa história teve um desfecho muito triste. Em 1952, ele foi preso e punido por indecência. E ele foi obrigado a receber injeções hormonais que o levaram à impotência e, posteriormente, à sua morte. E falando ainda de representatividade, especificamente dentro da cultura pop, aqui no Brasil a gente pode citar, não tem como não citar, Pabllo Vittar, Daniela Mercury, pessoas que apoiam e lutam pela causa LGBTQ+. E, gente, esse papo todo não é só para te contextualizar no Enem, não é só para te ajudar no Enem, não é só para te fazer entender o contexto histórico, mas para mim foi muito importante, como gay, como representante da comunidade LGBTQ+, aqui dentro do Descomplica, falar um pouquinho para vocês, contar, porque eu me enxergo nessa história. Olhar para a história da comunidade LGBTQ+, não é só importante para o gay, porque ele se enxerga, porque ele se espelha, mas também ajuda a trilhar o caminho de agora por diante. Ajuda a gente enxergar o quanto a gente precisa ainda conquistar em termos de direitos, em termos de movimentos sociais, em termos de representatividade. Tem muita luta ainda a ser travada. Isso nos fortalece para que a gente olhe para frente e consiga ter força e energia suficiente para a gente trilhar esse nosso caminho.
No orgulho gay, né, você vai ver várias situações interessantes e outras absurdas. Essa do Alan Turing é uma delas, que eu considero absurda. O Alan Turing, na realidade, ele acabou se matando. Né? O tratamento a que ele foi submetido era de tamanha violência e isolamento, né, que ele acabou resolvendo acabar com a própria vida. Poderia ter contribuído muito mais, né, se a tolerância existisse, não a transfobia ou a homofobia. Né? Tanto é que 50 anos depois ele recebeu o perdão da rainha na Inglaterra, o que é absurdo. Né? Como outras pessoas também acabaram sofrendo dessa perseguição. Hoje não existe mais isso, mas inclusive alguns gays foram transformados em Sir, receberam o título de Sir Cavaleiros, né? No Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. Esse é o resultado do primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais realizados no Brasil pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada agora, dia 25 de maio de 2022. Né? Segundo os dados da pesquisa, que são baseados no PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, orientação sexual autoidentificada da população adulta, divulgada, como eu disse, no dia 25 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa é a primeira vez que esse dado é coletado entre a população brasileira e, na avaliação do Instituto, ainda pode ser subnotificado. Com certeza, porque 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. E esse número, com certeza, é muito maior. Além disso, mesmo assim, é um número muito alto, muito elevado. Bom, mas aí você me pergunta, logo no início do programa eu falei sobre a filha do Tadeu Schmidt, né? E aí você me pergunta, o que que tem a ver? Bom, ela, no dia do orgulho LGBTQIA+, publicou uma foto onde ela diz, abre aspas, sou queer e me orgulho, fecha aspas. Valentina Schmidt tem 20 anos e diz que assumiu sua identidade de gênero queer há um ano. E ela diz, abre aspas, orgulho de amar quem eu quiser, fecha aspas, diz a atriz em sua rede social. Inclusive tem uma foto dela, ela diz em inglês que I'm queer and I'm proud, ou seja, tem bastante orgulho disso, de ser, no caso, queer. Valentina, filha do Tadeu Schmidt, você sabe quem é, global, que apresentava inclusive os gols do Fantástico e fez também agora o BBB, né? E também apoiou a filha, tem foto dele apoiando a filha, inclusive, e uma mensagenzinha bastante gentil na parte dele, né? Quando ele diz que ele coloca 5 coraçõezinhos, todos eles de uma cor diferente, muito interessante, muito gentil da parte dele. Da mesma forma, posso dizer para vocês que eu também, aqui em casa, nós temos uma pessoa LGBT, né? A dona Lara fez a orientação dela é essa, e a gente respeita e tem tratado isso com muito carinho, todos nós. Não foi difícil para ela migrar, teve alguma dificuldade, obviamente, pela parte da família que ainda não estava preparada para isso, mas a gente fez o possível para dar todo o apoio e tudo aquilo que precisava para que ela pudesse seguir em frente com a orientação dela, sem que passasse a sofrer nenhum tipo de vexame em casa, né, e junto aos amigos. A gente atuou e o resultado foi excelente. É o que eu sempre recomendo. Tolerância, respeito, carinho e amor traz sempre resultado. Uma vez perguntaram assim que nasceu, eu disse, é homem ou mulher? Eu disse, quando crescer, decide. Muita gente pensava que eu estava brincando, mas eu sabia que era possível que no andar da idade, com avançar da idade, com certeza essa orientação sexual iria aparecer ou não. E aí a gente ia ter que estar preparado para isso, porque o mundo está em perfeita e constante mudança. Tolerância, respeito. Falando sobre isso, eu quero trazer aqui um depoimento da Nicole. A Prefeitura de Iguatu lançou, nessa semana, né, do Orgulho Gay, foi dia 28, o programa Iguatu de Todes, né? Todes, T-O-D-E-S. Muita gente criticou, dizendo que estava assassinando a língua portuguesa. Não está assassinando coisa nenhuma, né? Normalmente, as palavras, para que haja uma comunicação mais eficiente e eficaz, é necessário que gírias apareçam, novas palavras surjam. E todes é uma nova palavra. Ainda não está no dicionário, mas com certeza vai acabar sendo incorporada ao dicionário, como outras tantas palavras foram. A língua, ela é flexível, ela cresce, ela evolui, e a língua portuguesa não é diferente. Então, não há nenhuma questão com relação a isso. É puro preconceito, pura desinformação. Então, por isso, hoje, nós estamos fazendo esse diálogo, que é um diálogo mais dedicado ao orgulho gay, né? Explicando para você tudo sobre isso, para que você possa entender. É bastante complexo, não dá para explicar tudo ao mesmo tempo, ao mesmo tanto, mas com certeza esse programa vai abrir a sua cabeça para você entender um pouco mais. E lembrando que ele vira podcast, logo, logo termina a ser exibido aqui na Mais FM, na Rádio Mais FM, na TV Mais e na MaisFM.com e também pelo aplicativo RádiosNet. No podcast você baixa, escuta onde, quando e como quiser. Bom, eu vou trazer o depoimento da Nicole. A Nicole Costa, travesti, que fez um relato denso, forte, porém muito necessário. Vale a pena você acompanhar para a gente fechar o programa de hoje.
Moro no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, mais do que os próprios países onde se é crime ser da comunidade. Vivo no país que mais mata travestis e transexuais. Vivo no país que mais consome pornografia trans. Confuso, estranho, não sou digna de estar viva, mas sou digna de lhe dar prazer. O país que é vendido como paraíso gay para os estrangeiros não é capaz de cuidar dos seus. Afinal, somos governadas pelo presidente mais LGBTfóbico, machista, misógino, racista, genocida dos últimos anos. Mas eu não venho aqui aproveitar nesse momento tão simbólico para dar palco para ele ou para aqueles que o seguem. Para esses, apenas o meu silêncio. O espaço, no momento, ele é destinado a celebrar o orgulho de sermos LGBTQIA+, e de sermos existências e resistências. Sou muito orgulhosa de ser travesti. Eu tenho orgulho, com ressalvas, de morar no país que moro. O meu orgulho, ele é construído a partir da força que vem dos meus, das minhas, das palavras de carinho da minha família, do afeto dos meus alunos, do afago dos meus amigos, do desejo de ver todo esse cenário de holocausto um dia acabar. Hoje, 28 de junho, é comemorado o dia do orgulho de ser LGBTQIA+ no mundo. Quem diria que uma revolta em um bar tradicionalmente LGBT nos Estados Unidos seria a nossa primeira parada LGBTQIA+ no mundo? Desde então, não silenciar nunca funcionou. A cada uma que tomba, 10 renascem cada vez mais fortes e barulhentas. Tentam barrar o debate de gênero e sexualidade nas escolas, mas eu sou o próprio debate. Tentam deslegitimar nossa luta, nos colocam como mimizentas, aberrações, pecadoras, mas é sobre os nossos corpos que eles se deitam. Até 2019, nosso sangue era visto como impuro. Éramos vistas como grupo de riscos, éramos vistas como portadoras da peste gay. Não podíamos salvar os nossos. E em 2020 isso mudou. Hoje o nosso sangue salva. Até 2019, eu era considerada doente. Minha transvestilidade era vista como doença e que precisava ser tratada. Mas hoje a única doença que precisa ser tratada é a transfobia que existe na sociedade. Até 31 de janeiro de 2020, eu não existia. Até esta data, eu não era eu, mas sabia que estava na hora de ser o que eu sempre fui. Nesta data, a Nicole para de ser uma personagem de teatro e passa a usar a sociedade como um palco. Foi nessa data que eu usei o meu direito de retificar meu nome, garantido desde 2018, para que eu pudesse renascer e, enfim, depois de 28 anos vivendo em um casulo, pude, enfim, bater minhas asas. Era eu ali o alvo mais uma vez. Eu nasci velha, morta, antiga e ancestral, predestinada a morrer e matar. E então eu começo a perceber as consequências. Eu não sairia tão impune por tomar as rédeas da minha própria vida. Eu não falo de sexualidade, eu não falo de gênero. Por mais que o mundo me reconheça assim, eu falo sobre corpo, sobre vida. Hoje, com quase 30 anos, lá vem os números novamente. Me vejo nervosa, ansiosa por viver, existir. Afinal, vivo uma sociedade onde a idade máxima de uma travesti é 35 anos. O medo de ser mais uma se faz presente todos os dias, mas aprendi a ir com medo mesmo. O medo, ele tem medo da coragem, então corajosa sou. Perceberam que durante a minha fala, elenquei algumas das nossas conquistas. Conquistas essas que precisaram de muitos corpos silenciados, de muita resistência das que ficaram, de muita afronta, muita bandeira balançada, de muito medo enfrentado, de muitos renascimentos presenciados e de muito barulho ecoado. Era o chicote ou o riso, e ainda é. Eles ainda mantêm as mesmas e velhas estratégias. Eles não sabem nem aprendem a lidar com as diferenças e assim se repetem. E assim, nós inventamos a nossa linguagem. E não falo da linguagem usada por todos, mas a nossa própria linguagem usada para espalhar nossa história. A história das que vieram antes de nós, daquelas memórias que não vivemos, mas que sentimos. E eu sinto. E quando eu sinto, dói. E é na dor que me lembro que estou viva. E se viva estou é porque sou mortal e posso morrer. E preciso assim desapegar do que sou para apenas ser. Parafraseio aqui a grande Linda Quebrada. Linda Quebrada. Mate e morra, mate e morra em você, o macho branco, senhor de engenho colonizador capataz, que pensa que está sempre à frente, mas vive para trás. Mate e morra em você, e sinta você também a força dos meus ancestrais. Obrigado.
Esse é um texto que eu considero brilhante, muito bem feito. Parabéns a Nicole. E parabéns também à Secretaria de Assistência Social, na pessoa do Pablo, o prefeito Edinaldo Davo, pela coragem. Né? É como ele disse, o medo tem medo da coragem, então coragem sou. Vocês foram corajosos. Realmente, trazer o Iguatu de Todes, né, para resumir todas essas letras numa palavra só, foi de uma coragem muito, 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 muito importante. Parabéns ao Pablo, parabéns à primeira-dama, que também é presidente da Câmara, que esteve presente apoiando, inclusive vestindo a camisa colorida, né, deixando muito claro a posição e o apoio dela ao movimento, à comunidade em si. E é isso que é importante. Carinho, atenção, respeito é o que faz a diferença. Ame e tire o ódio do coração. Toda forma de preconceito, ela é prejudicial. E esse programa foi feito especificamente e exclusivamente para que você possa conhecer mais um pouco sobre esse universo, que parece que tinha um véu sobre ele, nós tiramos uma parte dele. Parece que é uma caixa preta, nós a abrimos. Para que você possa entender que não é apenas que por trás dessa sopa de letras e dessa polêmica sobre todes, que já já vai estar no nosso dicionário, todos, todas e todes, e é todes sim também, com certeza mais um passo para valorizar e respeitar a questão da homossexualidade, do orgulho gay. Isso é muito importante. Parabéns a todos vocês. Lembrando que o diálogo dessa semana foi feito para homenagear o orgulho gay. O que é, o que foi, por que que é o dia 28 de junho e vários outros problemas também que acarretam isso. Você que é pai, você que é mãe, paciência, amor, procure entender. Se não souber, procure ajuda. Na realidade, na maioria das vezes, quem precisa de ajuda para entender o que está acontecendo não são eles que já decidiram, não, que já nasceram assim. Na realidade, é você que pode estar precisando dessa ajuda para entender tudo isso que está acontecendo. O novo sempre vem. E sempre vem de uma maneira muito interessante, porque é amor. Ok? É isso aí, esse foi o diálogo dessa semana. Eu sou o Lúcio Cupira. Semana que vem a gente volta com um novo tema para você. E aguarde que logo, logo, nós vamos ter o diálogo especial Eleições 2022. Está no forno, nós estamos trabalhando para isso. Até lá. E eu deixo você com um fim de semana maravilhoso nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.